ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está no ar No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa de imediato falando de Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. A bola rola dentro de meia hora no Mineirão, aliás, Mineirão vazio por conta da punição preventiva ao Cruzeiro, aquela invasão terrível de torcedores no jogo contra o Coritiba em Curitiba. Então, temos esse cenário. O Rodrigo Ricardo está por aqui para falar do jogo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Muita expectativa, um jogo decisivo tanto para Vasco quanto para o Cruzeiro. Ambas as equipes têm o mesmo número de pontos, 40. O Vasco está na frente porque tem uma vitória a mais, e nesse critério de desempate, as escalações já saíram. Vou começar pelo Vasco da Gama, que tem duas mudanças, né? O Vasco vem de 3 vitórias seguidas, venceu o Goiás, venceu o Botafogo, venceu o América Mineiro, mas o último jogo o Vasco não jogou bem, apesar da vitória. Foram 3 pontos importantes dentro de São Januário, mas o Ramon Dias criticou bastante a atuação da equipe, por isso hoje vai promover, na verdade, 2 substituições, uma por ordem de cartão amarelo. Né, o time do Vasco de hoje é o Léo Jardim, na lateral direito o Puma Rodrigues, no lugar do Paulo Henrique, que está suspenso. Dupla de zaga, a gente vai ter o Maicon, o chileno Medel, o capitão. Lateral esquerdo é o Lucas Piton. Meio de campo, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes. No ataque, Gabriel Peck. Aí a grande novidade do jogo de hoje, Rossi, que estava vindo, se recuperou de lesão e parece que agora já está melhor, já consegue pelo menos jogar 45 minutos, então ele vai começar o jogo, o Rossi no lugar do Alex Teixeira, e aí o Verrete fechando esse time titular do Vasco, aí do Ramon Dias, o Verrete, que é a grande esperança de gols. O Cruzeiro, que trocou de técnico, saiu o Zé Ricardo, agora é o Paulo Autuori estreou bem, vencendo o Fortaleza por 1-0. É o segundo jogo aí do Cruzeiro sob o comando do Paulo Autuori. Vai ter o Cruzeiro desta noite. É o Rafael Cabral, o goleiro capitão no gol. Lateral direito é o William. Dupla de zaga, o Neres e o Luciano Castan. Lateral esquerda é o Marlon. No meio de campo, Ian Lucas, Felipe Machado, Matheus Vital, um conhecido vascaíno, foi revelado pelo Vasco. No ataque, o Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Esse é o time aí do Paulo Autuori, já escalado, já divulgado aí para a imprensa. Vamos falar sobre esse jogo? Quem fala é o lateral direito, o William.
Não, a semana foi muito boa. A gente sabe a responsabilidade que é essa partida, é uma decisão. Mas a gente está bem feliz com a semana. Agora é tentar fazer tudo que a gente fez nos treinos na partida.
Tá aí o lateral direito, William, jovem jogador de 28 anos, gaúcho, começou no Internacional, depois foi pro futebol alemão e agora tá aí defendendo o Cruzeiro. Ele falou como é que tá o espírito do elenco cruzeirense para a partida de hoje.
Cara, eu acho que a postura é daquele dos jogadores que vão correr até o final, que vão honrar a camisa, vão tentar fazer o máximo para sair com o resultado positivo, e tenho certeza que não vai faltar nada disso com a gente.
O William também falou como é jogar de portões fechados.
A união do elenco, não só do elenco, mas todo mundo, de torcedores, por mais que eles não estejam no estádio, mas eu acho que tudo vai ajudar. O elenco já estava fechado e aí está mais ainda agora, nessa parte final. Tenho certeza que vai dar certo, a gente está fazendo o nosso máximo e tenho certeza que no final vai sair todo mundo sorrindo.
Daqui a pouquinho então, de portões fechados no Mineirão, Cruzeiro e Vasco da Gama, jogo super decisivo. André e Aline, só um detalhe, né? Você falou que não vai ter torcida por conta daquela confusão do jogo Cruzeiro e Curitiba. A polícia disse que hoje identificou pelo menos 26 daqueles invasores, André.
Ah, que bom, é sempre importante, né, esse trabalho de identificação. Mário Silva tá comigo até às 7, são 6:35. Cruzeiro e Vasco fazem uma final de campeonato, Mário. Boa noite.
Boa noite, há quanto tempo, hein?
É verdade.
Já esqueci até a última vez. Olha, É um jogo, como disse aí o William, decisivo. Um jogo de 6 pontos. Você vence, prende outro. O empate serve, mas não serve muito. E deixa o Bahia ficar um pouco mais próximo. Quem vencer vai dar um passo gigantesco para escapar da segundona.
Tem favorito?
Olha, eu acho que se o Vasco não jogar como jogou a partida passada...
Contra o América Mineiro, né?
Jogou muito mal, ele seria o favorito. O Cruzeiro melhorou, mas melhorou aspas, porque no jogo passado que eu assisti, não me recordo agora com quem foi...
Fortaleza.
É, jogou pro empate. Jogou visivelmente pro empate e um gol caiu do céu. Aquele golzinho caiu do céu.
Golzinho caiu do céu e num lance bem polêmico,
bem
né?
Bem polêmico. E o Fortaleza jogou melhor, mesmo não jogando bem, jogou melhor do que o Cruzeiro. Agora, a questão da falta de público, como diria o ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, que era um frasista, chama-se um pau de dois legumes. Por quê? Um pau de dois bicos. Por quê? A torcida às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha. Aí começa time sem vergonha, aí vagabundo e por aí vai. Mas não vai ter torcida, então não vai ter vamos lá e tal. É um jogo frio, do ponto de vista sem torcida. Mas acho que o Vasco leva um ligeiro favoritismo e se quer escapar da degola, tem que ganhar hoje.
Concordo. Já no Atlético Mineiro, a busca é por reforços para a próxima temporada. E um jogador conhecido do futebol carioca, cria da base do Flamengo, Rodrigo Muniz, está no radar do Galo. Hoje ele atua no Fulham, da Inglaterra. Inclusive o Atlético já tentou uma vez a contratação, não conseguiu. E agora está buscando, até de forma conclusiva essa negociação. No entanto, o Fulham pede 8 milhões de libras. Cerca de 50 milhões de reais. Acho que é muita coisa, por mais que seja um bom jogador, hein, Mário?
O Fulham caiu, né, pra segunda divisão, né?
Não, tá jogando a Premier League.
A Premier League. Não sei como é que ele tá. Eu nem sabia que ele tava lá. Então quer dizer que ele não joga.
O Fulham tá na parte de baixo da tabela. Não tá mas... na parte... E nem tenho visto o Rodrigo Muniz jogar.
Não, eu não tenho visto jogar. Pra mim foi uma novidade.
O Fulham joga o Andréas Pereira, joga o William.
O Andréas é titular. Titularíssimo. E o William também. É um reforço importante, né?
15º, me diz o Luiz Ferreira, nosso produtor executivo.
15º não é legal, né? Então acho que o pessoal vai se reforçar e muito nessa janela de janeiro. O Atlético não fez um grande campeonato e vai tentar agora mexer na equipe e reforçar. Vamos ver o Rodrigo. Você lembra do Rodrigo Muniz? Eu não me lembro.
Lembro, na base e no profissional jogou algumas partidas, jogou bem.
Jogou bem, né?
Jogou bem no Flamengo.
O Flamengo compra medalhão e vende medalhinha.
Vende a galera da base para fazer o time de cima.
É verdade.
São 6h38.
Momento estádio.
E a seleção brasileira de goalball está nas semifinais dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. A equipe masculina venceu a Venezuela por implacáveis 10-0, garantindo dessa forma a vitória. Isso é, quando uma equipe atinge a vantagem de 10 gols ainda no primeiro período. E a equipe feminina venceu o Peru por 12-5 e também se garantiu na fase semifinal. E o Brasil conquistou a sua primeira medalha no tiro com arco no Parapan de Santiago hoje pela manhã. Eugênio Franco venceu o estadunidense Jason Tabansky por 135 a 123 na final do arco composto da classe W1 masculina. Com a medalha de ouro no peito, Eugênio também garantiu vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. E o Brasil também segue brilhando na natação, não é novidade, né? A Laila Susigan conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros peito, classe S5, hoje pela manhã, com o tempo de 1 minuto 57 segundos e 1 centésimo, quebrando o recorde dos Jogos Parapan-Americanos. Stephanie Rodrigues ficou com a medalha de prata. E na prova masculina, Roberto Alcalde conquistou o tricampeonato Parapan-Americano com 1 minuto 37 segundos e 11 centésimos. José Carlos Chagas conquistou a medalha de bronze da bocha individual masculina BC1 ao vencer Omar Raiwa, de Bermudas, por 4-3 de virada. Essa é a sexta medalha de José Carlos Chagas em Jogos Parapan-Americanos. A atualizando o quadro de medalhas. O Brasil segue disparado na frente. São 60 vantagens, 60 medalhas de ouro a mais do que os Estados Unidos. O Brasil em primeiro, 88 de ouro, 52 de prata, 52 de bronze, totalizando 192 medalhas. Os Estados Unidos com 28 de ouro, 27 de prata e 29 de bronze, tem 84. A Colômbia em terceiro, com 24 de ouro, 35 de prata e 27 de bronze, totalizando 86. E o México fechando aí o G4, digamos assim, dos Jogos Parapan-Americanos, com 16 de ouro, 21 de prata, 31 de bronze, 68 medalhas. O Brasil vai muito bem, obrigado, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. São 6h41.
O melhor da rodada.
Boa noite, Rodrigo Campos. Um forte abraço.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, dói, mas a gente precisa sempre falar a verdade. É o nosso compromisso com os nossos ouvintes, mas dói. O melhor da rodada, depois de um Brasil e Argentina, foi um argentino. E não foi o Messi, o melhor do mundo, e sim Otamendi, zagueiro de 35 anos, jogador do Benfica, que no segundo tempo, André, aquela cabeçada, ele foi no 28º andar, cara. Impressionante a impulsão desse jogador, mesmo marcado por dois brasileiros, subiu muito mais alto, uma cabeçada precisa, sem chance, para o goleiro Alisson, o melhor da rodada, Otamendi. E eu vou falar mais, não somente pelo gol, jogou muita bola, é um baita zagueiro e a Argentina tem nesse jogador uma segurança muito grande no seu setor defensivo. Otamendi, pela atuação e principalmente pelo gol marcado ontem no Maracanã, que decretou a vitória da Argentina contra o Brasil, na minha opinião, o melhor da rodada.
O gol nacional.
André Luiz Mendes.
Escanteio, devolve essa pra Argentina. Vem ela pra bota no cofre, 17 no segundo tempo. Vem bola pro gol, vem bola pro gol. Tá preparado o Lotiosso, correndo para a bola. Bateu de primeira pra boca do gol. Golaço! Subiu, testou, botou na gaveta do goleiro brasileiro, pro fundo do barbante, um golaço da Argentina no Maracanã, no meu 17 minutos, cravados, segundo ato do espetáculo, tem gente balançando no Maraca, tem festa argentina, explode a massa argentina, Otamendi foi lá no heliporto, testou na gaveta do goleiro, que quando viu, ela tava chorando no fundo do barbante. Beleza pra Argentina, beleza pra Argentina, olho no placar da mais querida do Brasil. Argentina 1, Brasil 0.
Golaço realmente do Otamendi. Mário Silva, ele subiu no 20º andar e a defesa do Brasil, aliás, só olhou, né, Mário?
É uma falha que vem se repetindo. Nós tomamos dois gols de cabeça da Colômbia e voltamos a tomar um gol de cabeça. Mas no cômputo geral, me permita, o André, o Brasil não foi mal, muito pelo contrário. Fez até uma partida de regular para boa, poderia ter saído com o melhor resultado. Perdeu dois gols, né? Aquela da falta, que não chega a ser perder, mas teve uma chance que...
O Martinelli teve as duas melhores chances, né?
Teve duas chances.
Uma que o Dibu defendeu, a outra que o zagueiro salvou na linha.
Exatamente. E perdeu o jogo. O problema não é perder para a Argentina, porque chumbo trocado não dói. De repente a gente vai lá e ganha. O problema é perder para a Colômbia e empatar com a Venezuela. Empatar com a Venezuela é pior ainda. Agora, ontem eu vi alguns jogadores defendendo, lá não tem tempo. Mas não vai ter tempo, porque agora só tem eliminatória em setembro. Em setembro, segundo os visionários, e a Poderosa entrou no assunto também, que estão dando como certo o Ancelotti.
É, e não tá bem certo assim, né?
Mas estão dando como certo. Ontem,
vamos aguardar.
Vamos aguardar. Agora, realmente, o Brasil bateu todos os recordes, não tem mais recorde para quebrar. Perdeu a primeira partida em casa de eliminatória. Ó, não perdia nem eliminatória desde que amarrava cachorro com linguiça. Perdeu três partidas seguidas, que é outra zebra. Não venceu da Venezuela, que é outra zebra. Então, realmente, fica tudo pronto, tá tudo certo. É que o Diniz, como ele é interino, ele tem, e tem apoio da mídia, né? A mídia não pode
muito
falar tudo de novo, diferente. Porque da noite pro dia ele virou gênio. De besta passou pra bestial. Agora voltar pra besta não dá, ué. Não tem tempo.
É, a visão que eu tenho do jogo, Mário, estando na arquibancada, ontem eu comprei ingresso e fui assistir o jogo. É um pouco diferente da quem assistiu o jogo com olhos de comentarista. Enfim, na arquibancada é diferente. Na arquibancada a gente ficou com a impressão de que o Brasil não estava bem no jogo. Não estava bem, que a Argentina também não, que o jogo foi ruim.
O Messi não jogou.
O Messi não fez nada no jogo.
Nada.
Agora, a sensação que dava é que vários jogadores não têm a menor condição de jogar com a camisa do Brasil.
No momento que o jogador Gabriel Jesus diz que o forte dele não é fazer gol...
Como é que ele é o centroavante?
Manda ele disputar golfe, parapente.
Com todo o respeito aos dois laterais, que são bons laterais de clube... Pô, na seleção não dá, o Carlos Alexandre não dá pra jogar na seleção.
O Emerson Royal, ele joga no Tottenham na falta de outro. O Carlos Augusto...
Chamei até de Alexandre, desculpa.
Tem nome de chefe de oficina. Como é o nome, Alexandre? Ele, até que o trabalho dele, ele foi pra pegar o Messi. E o Messi também não tava afim, não. Eu acho que o Messi, depois daquele ocorrido...
Tava, né? Muito calor lá ontem também.
É, e muito calor também, aquele ocorrido na arquibancada. É a mancada do ano, diga-se de passagem. Eu acho que ficou bom negócio pra Argentina, ganhou o jogo lá. Eu fico preocupado, André, porque em Priscas Eras, quando o Ademir e o Zizinho ainda jogavam, alguém quebrou a perna do jogador argentino no Brasil Argentina aqui. Eu não lembro se era a Copa Roca que disputava o Brasil. Na volta, foi lá. Monumental. Sabe o que eles fizeram? Pegaram o jogador que quebrou a perna e deram uma volta com o jogador na maca. Mas no campo antes de começar o jogo.
Aí atiçou os ânimos.
Dito pelo próprio Ademir, que eu convivi, sim, com ele quando ele era comentarista da equipe do Orlando. Gente, a gente torcia pro jogo acabar e rezando pra não fazer um gol. E perderam o jogo, foi bom negócio.
É.
Que eles iam sair de lá.
Foi o caos no Maracanã ontem, essa questão das torcidas. Das torcidas foi o caos. Infelizmente, a polícia agiu com truculência demais. Foi errado não ter divisória de torcida. Tava um clima muito quente, clima de sangue no ar. Um negócio assim, estranho pra caramba ontem.
Com relação à polícia, a gente tem que ver o seguinte. Eles enfrentam. E a mancada maior foi colocar junto.
Totalmente.
Não pode colocar
junto.
E aí
tem que apurar quem é o culpado disso.
Um já botou a culpa no outro e o outro botou a culpa no um.
Pois é.
Quem botou junto, pagou pra ver.
E a polícia, que pra mim foi truculenta, nesse caso ela não tem culpa, porque não é ela que decide.
Tem que entrar.
Quando chamaram pra reunião, já estavam vendidos os ingressos.
E quando ela foi chamada pelos Stuart, que é a segurança privada, que não anda armada. Nem cacetete tem, na boca não vai resolver.
Não vai.
Então, e pior é o seguinte, se a polícia não chega, ia piorar ainda.
E acho que a briga partiu dos dois lados, e assim, entraram batendo só nos argentinos.
Normalmente sobra sempre pro
visitante. Mas, assim, os caras fizeram o mesmo que os brasileiros ali.
Dizem que começou porque os brasileiros vaiaram o hino argentino.
Mas o que é uma falta de respeito.
Mas se você for na Argentina, os caras também vão. O problema é o seguinte.
Também é falta de respeito.
Hino e minuto de silêncio devia ser abolido nos estádios onde a pessoa não tem educação. Minuto de silêncio. Aí o cara é assim, minuto de silêncio pro fulano de tal. Tá todo mundo cantando samba, gritando Flamengo, Vasco, Laria. Gente, na Inglaterra, vou tomar por base da Inglaterra, qualquer país da Europa. É um silêncio que você escuta o passarinho voar.
É verdade.
Então pra que botar? É desrespeitoso.
Também
eu
acho.
Eu prefiro que não bote, hein?
Bom, mas vamos ouvir o Fernando Diniz falando sobre a partida e sobre a atuação do Brasil.
Acho que em termos de processo para futuro, extremamente válido. Tá? Inclusive, perder para poder saber o que você faz na hora que perde, como é que você amadurece o time. Se analisar em termos de resultados, eu acho, se tratando do Brasil, muito ruim, principalmente agora, perder 3 jogos seguidos, e a gente já vinha de um empate também com a Venezuela, E em termos de desempenho oscilante o time, eu acho que a partida mais estável que a gente teve, eu acho que foi até hoje mesmo, contra a Bolívia também, mas foi um outro cenário, as coisas fluíram, o jogo fluiu muito, a gente foi achando os gols, podia ter feito mais gols, mas mesmo contra a Bolívia a gente teve alguns vacilos, um outro vacilo defensivo, acabamos tomando um gol que não precisava ter tomado, e aí entrega assim em termos de conteúdo tático, de entendimento daquilo que a gente quer, talvez nesse sentido tenha sido o melhor jogo.
Bom, sobre a seleção da Argentina, logo depois da partida, o técnico Lionel Scaloni deu a entender que pode deixar o comando técnico. O treinador citou uma falta de energia necessária para acompanhar o alto nível da equipe. De acordo com o Diário Olé, o Scaloni tem uma relação bastante desgastada com o presidente da AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina,
que é mal-humorado,
Cláudio Tapia. E conforme publica o Diário Olé, quem conhece o treinador sabia que tal situação poderia se tornar realidade em algum momento. O Lionel Scaloni está insatisfeito com uma desorganização e com problemas que a comissão técnica precisa solucionar a cada jogo da Argentina em termos de logística, estrutura, montagem, suporte. Ou seja, os campeões do mundo, nem tudo é perfeito, hein, Mário?
Eu me surpreendi quando eu vi a declaração, mas agora com a informação que ele bate de frente, me pareceu uma pessoa extremamente antipática, até por algumas declarações do Sr. Tapia. Com relação ao Brasil, que disse aí o Fernando Diniz, para futuro, mas que futuro?
Não tem, né?
Mas que futuro? Mas que? Mas que coisa?
Até junho.
Mas que futuro? O futuro é agora, vamos ter dois jogos importantíssimos na Europa. Eu já fico preocupado com Inglaterra e Espanha.
Agora é louco, né? O mundo é louco, porque ontem o Diniz foi vaiado. Hoje ele vai ser aplaudido de pé.
É.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Fluminense São Paulo.
É futebol muito difícil, né?
É. Em nota distribuída.
Difícil também pra ele, né?
Tá, um pouquinho. Em nota distribuída à imprensa hoje de madrugada, até sobre a questão dos problemas que tivemos ontem no Maracanã, a CBF defendeu a organização do jogo contra a Argentina sem divisão de torcidas. Olha só, hein? O clássico acabou marcado por episódios de violência e, de acordo com a entidade, a Polícia Militar e demais autoridades públicas do Rio estavam cientes do setor com torcida mista no Maracanã e que, entre aspas, os planos de ação e segurança foram aprovados sem qualquer ressalva ou recomendação pelas autoridades de segurança pública, fecha aspas. No entanto, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio afirmou em nota para a imprensa que só foi informada pela CBF da divisão dos torcedores no jogo entre Brasil e Argentina, depois que os ingressos já estavam todos vendidos. A PM também destacou que a CBF decidiu por conta própria juntar brasileiros e argentinos no mesmo setor, contrariando o que costuma ocorrer em jogos aqui na cidade maravilhosa. É isso. Um empurra para um empurra para o outro.
Tem um nome, ganância. Porque quando separa, fica uma nesga. Sem ninguém.
E aí você deixa de comercializar.
Deixa de comercializar. Então eles, o olho grande, né? Aí mistura. Mistura vai dar com teve com problema no estádio entre Boca Júnior e Fluminense?
Pois é. E, ó, e tem mais uma coisinha. É. Ó. A Comebol divulgou hoje nota também afirmando que não é a organizadora das partidas das eliminatórias. A entidade que comanda o futebol no continente sul-americano atribuiu a responsabilidade à FIFA. No comunicado, a Comebol ainda repudiou os atos de violência e a denúncia de racismo que teve também, um caso de racismo, que marcaram a partida de ontem. A Comebol, as eliminatórias são para a Copa do Mundo, então teoricamente é um jogo FIFA.
Tirou da reta.
Pois é, é um jogo FIFA. Enfim, 6h53, está na hora do...
Fora de série.
Lincoln Chaves.
O Fora de Série entra no clima das eliminatórias da Copa para falar sobre o que tem acontecido nas disputas mundo afora. A edição de 2026, a mais inchada da história, terá 48 países. Três deles, naturalmente, estão garantidos como sedes do evento: Estados Unidos, México e Canadá. A gente começa pela África, que tem 9 grupos com 6 seleções. O vencedor de cada chave se classifica ao Mundial. Os 4 melhores segundos vão a uma seletiva que decidirá o representante africano em uma repescagem intercontinental. Após duas rodadas, dois grupos chamam a atenção. No grupo C, quem esperava o favoritismo da Nigéria, em menor escala, da África do Sul, vê Ruanda na liderança com 4 pontos após derrotarem os próprios sul-africanos na última terça-feira por 2-0. Os nigerianos decepcionaram ao ficarem no 1-1 com Lesoto em casa e Zimbábue fora, e somam apenas 2 pontos. O trabalho do treinador português José Peseiro não agrada a Federação de Futebol da Nigéria, a ponto de um dirigente ter declarado à imprensa do país que o técnico só não foi demitido ainda porque não há dinheiro para pagar a multa rescisória. Outra surpresa está no grupo I, que apesar de ter seleções tradicionais como Gana e Mali, é liderado por Comores, que foi a 6 pontos em 2 rodadas ao vencer justamente os ganenses por 1-0. Na Ásia são 9 grupos com 4 seleções. Os 2 primeiros de cada avançam à próxima fase, que reunirá 18 times, brigando por 8 vagas diretas à Copa e uma à repescagem internacional. Até o momento não há surpresas. Seleções favoritas em suas chaves, como o Japão, as Coreias do Norte e do Sul, Irã, Catar, Arábia Saudita e Austrália, estão na zona de classificação. Inclusive, os artilheiros das eliminatórias, considerando todos os continentes, estão na Ásia. Os atacantes Al-Moezali, do Catar, e Ayase Ueda, do Japão. Os demais continentes, à exceção, é claro, da América do Sul, a briga por vagas na próxima Copa ainda não começou. Na Oceania, que pela primeira vez terá um lugar direto em um Mundial, a disputa inicia apenas em setembro do ano que vem. Antes, em março, a bola rola para as eliminatórias da Europa e da CONCACAF, que é a Federação das Américas Central, do Norte e Caribe. São 16 vagas para os europeus e outras 3, além de 2 na repescagem intercontinental, aos países norte e centro-americanos. Nas últimas datas FIFA, as seleções europeias concluíram a fase de grupos das eliminatórias da próxima Eurocopa, que será disputada ano que vem na Alemanha. Além dos anfitriões, outras 20 equipes estão garantidas, e entre elas vale destacar a Albânia, comandada pelo brasileiro Silvinho, ex-treinador do Corinthians. As 3 vagas que restam serão ocupadas pelos vencedores de uma repescagem que reunirá Geórgia, Luxemburgo, Grécia, Cazaquistão, Israel, Ucrânia, Islândia, Bósnia e Herzegovina, Finlândia, Polônia, Estônia e País de Gales. E um registro alternativo. Eterno saco de pancadas do velho continente, pior seleção do ranking da FIFA, San Marino se destacou nesses últimos confrontos das eliminatórias da Euro por uma boa razão. Pela primeira vez em sua história, marcou gols em 3 jogos consecutivos, e um deles numa honrosa derrota por 2-1 para a Dinamarca. Na CONCACAF, as seleções estiveram envolvidas com a Liga das Nações, que terão a fase final em março nos Estados Unidos. Em uma das semifinais, os anfitriões pegam a Jamaica. Na outra, o Panamá enfrenta o México. Os 4, inclusive, já se garantiram na Copa América de 2024. Os times eliminados nas quartas de final brigam por mais 2 vagas na competição, que também será em solo estadunidense: Trinidad e Tobago, Costa Rica, Honduras e Canadá. Lembrando que os 10 países da América do Sul, naturalmente, já estão confirmados na Copa América. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E hoje tem Nacional em campo, às 9:30, bola rola para Fluminense e São Paulo. E o Rodrigo Ricardo tá de volta.
André, o jogo dos tricolores, o Carioca contra o Paulista, jogo da troca de faixas do campeão da Libertadores com o campeão da Copa do Brasil. Muita gente diz que não vale nada, mas vale sim, vale 3 pontos. As duas equipes estão ali na parte intermediária da tabela. O Fluminense é o 8º, o São Paulo é o 10º. E o Lima, do Fluminense, fala o que ele espera do jogo de hoje.
Parada muito boa aí para descansar o corpo, a mente, né? Depois de um título aí muito importante para o clube. E agora o foco total aí no São Paulo, um grande adversário, né? Grandes jogadores. E vamos em busca da vitória aí no Maracanã.
Os tricolores andam pedindo, André, é o Cano na seleção argentina. Ele fala sobre esse pedido.
É futebol, né? Faz parte do folclore. Como aqui no Brasil, como na Argentina, também muita gente está pedindo isso. É difícil porque a gente respeita o processo, respeita a Argentina, respeita a cada pessoa brasileira. Então, esse reconhecimento que a gente faz comigo é como um reconhecimento ao esforço que eu faço dia a dia. Então, muito obrigado a todos.
Tá aí o Cano, eu acho que ele merecia pelo menos uma convocação, ele merecia. Quem sabe o Scaloni caindo, ele não tem uma chance com o novo treinador. Vamos aguardar. O São Paulo, que também tá meio que já a passeio nesse campeonato. O Dorival tá testando quem fica, quem não fica. São 13 desfalques para o jogo de hoje, mas ele disse que não, que quer mais pontos nesse Brasileirão.
Eu vou manter a equipe principal atuando. Os que estiverem em melhores condições vão jogar. E eu espero que continuemos aí buscando os nossos pontos para que possamos melhorar no campeonato. Eu não estou satisfeito com essa posição, não estou contente e acho que podemos fazer mais.
Podemos fazer mais e daqui a pouquinho a Nacional vai fazer mais. Fluminense São Paulo ao vivo, André.
Perfeito, Rodrigo Mário. Até logo, hein? Daqui a pouquinho tem.
Até logo, eu espero um bom jogo. O Dorival Júnior, gato escaldado, tem medo de geografia. Caiu no São Paulo porque liberou o elenco do Flamengo, lembra?
Valeu. Fechando e amanhã tem mais 6:30. Valeu, gente. André Marques. Tchau.